voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
A Assembleia Nacional Constituinte, instalada em novembro de 1890, trabalhou até fevereiro de 1891. No dia 24 daquele mês, a Constituição foi promulgada. O projeto de Constituição apresentado pelo Poder Executivo sofreu poucas alterações durante a sua discussão e votação na Assembleia. Até hoje, a Constituição de 1891 é a que mais durou no Brasil desde a proclamação da República, 39 anos. A necessidade de maior autonomia das províncias foi um fator que contribuiu para a queda da monarquia. Assim, o tema não poderia ter ficado de fora da Constituição de 91. O texto constitucional, no artigo 2º, previa que cada uma das antigas províncias seria transformada em um estado. Previa ainda que o antigo município neutro do Rio de Janeiro seria transformado em Distrito Federal e continuaria sendo a capital até a execução do que estava disposto no artigo 3º. O artigo 3º da Constituição fixava a área de 14.400 km² no Planalto Central, que passaria a ser propriedade da União para a implantação da futura capital do país. A execução deste artigo só aconteceria a partir de 1955, com a construção de Brasília no governo de Juscelino Kubitschek. Durante as discussões da Assembleia Constituinte, o senador da Bahia, Virgílio Damásio, colocou as vantagens da transferência da capital. Para ele, o Planalto Central seria uma posição estratégica para a defesa nacional. Além disso, a nova capital iria facilitar o desenvolvimento da região.
Facilitar-se-ão as comunicações para o centro e a disseminação do progresso. Por isso que, acompanhando este, a ida da capital para essas paragens, a corrente, cujo centro é hoje aqui o Rio de Janeiro, caminhará para lá e, portanto, derramar-se-ão com muito mais facilidade, com muito mais rapidez, as conquistas da civilização em torno da nova capital.
As províncias transformadas em estados teriam também constituição e poder legislativo próprios, e os presidentes dos estados seriam eleitos pelo voto direto, à semelhança do presidente da República. O professor Antônio José Barbosa arrisca dizer que a organização do Brasil na forma de uma federação foi a característica mais importante da Constituição de 1891.
É bom recordar a tradição federativa que o Brasil sempre teve, iniciada com a Constituição de 1891. Ou seja, as unidades da federação, os estados, têm um grau de autonomia muito grande, inclusive em termos de organização política. Para que o ouvinte possa compreender isso melhor, vale lembrar que na chamada Primeira República, até 1930, o Brasil, a rigor, não teve nem partidos políticos nacionais. Os partidos eram locais, cada estado tinha as suas próprias organizações partidárias. Ou seja, eu acho que a questão do federalismo elevada à enésima potência é a característica política número um da Constituição de 1891.
Outra decisão da Assembleia Constituinte foi a de desvincular a Igreja Católica do Estado brasileiro. O conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Zélio Maia, explica a importância dessa medida para que outras religiões pudessem crescer no Brasil.
A Constituição do Império dizia que, apesar de ser livre a possibilidade do exercício religioso de qualquer religião, a sua exteriorização pública em templo só poderia ser pela Igreja Católica. E a Igreja Católica era a Igreja Oficial do Brasil. Em 1891 já não se comportava essa vinculação Estado-Igreja. Então a Constituição de 1891, já atrasada para o mundo, veio a desmembrar totalmente Estado-Igreja, afirmando incisivamente a laicidade do Estado brasileiro. Ou seja, adotávamos a partir de 1891 um Estado laico em que não poderia adotar uma ou outra igreja. E, evidentemente, a Igreja Católica, prejudicada em razão disso, na Assembleia Constituinte de 1890, que gerou a Constituição de 1891, acusava a Constituinte de que estava tomando a decisão mais errada. Mas nós sabemos hoje, a história mostra que o Estado desvinculado da Igreja possibilita o exercício pleno e absoluto de toda e qualquer afirmação religiosa.
Outra inovação apresentada pela Constituição de 91 foi a nova divisão de poderes no Brasil. O poder moderador, que era exercido pelo imperador, foi extinto. Assim, em vez de quatro poderes, como no Império, foram adotados três. O Executivo, exercido pelo Presidente da República, o Legislativo, com duas casas temporárias, Câmara dos Deputados e Senado Federal, que reunidos formavam o Congresso Nacional, e o Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal como órgão máximo. Os três poderes seriam exercidos com harmonia, mas de forma independente. Essa configuração permaneceu ao longo de todas as constituições republicanas do Brasil, mesmo as outorgadas por regimes ditatoriais. A Constituição de 1891 definiu em 4 anos o mandato do presidente da República, que seria eleito pelo voto direto e sem a possibilidade de reeleição. Apesar do voto direto, nem todos os brasileiros poderiam ir às urnas. Os representantes do povo seriam escolhidos por homens alfabetizados e maiores de 21 anos. As mulheres e os analfabetos ficaram de fora. Segundo o historiador Antônio José Barbosa, essa exclusão foi um dos pontos fracos da Constituição de 91. O professor avalia essa restrição como um retrocesso.
De certa forma, e por mais paradoxal que seja, o início do período republicano no Brasil correspondeu a uma espécie de retrocesso em termos de participação política. Ou seja, na medida em que o Segundo Império avançava, o número de participantes, de eleitores aptos a votar, foi crescendo. E com a República esse número diminui. É paradoxal isso, quer dizer, o regime republicano refluiu o nível de participação política existente no Brasil. O voto, por exemplo, que chegou a ser permitido aos analfabetos no Império, foi eliminado com a Constituição de 1891. Então os analfabetos, as mulheres, os militares de baixa patente, enfim, estavam impossibilitados de votar, estavam cerceados na sua participação política.
O conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Zélio Maia, entende que as restrições estabelecidas pela Constituição de 1891 aos votos de mulheres e analfabetos não tinham respaldo internacional.
No campo internacional, já não se justificava. Não havia mais nenhuma justificativa para você ter esse sectarismo de votos, ou seja, exclusão de diversas classes. Isso a Revolução Francesa expressamente trazia e contemplou na sua Constituição que o voto devia ser universal, devia ser praticado em caráter universal. E foi esse um dos pilares da Revolução Francesa.
A Constituição de 1891 é considerada uma Constituição concisa, com poucos artigos, mas um texto que abordou os temas mais importantes. No entanto, muitos estudiosos consideram aquela carta uma cópia da norte-americana, como afirma o professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, David Fleischer.
Quando Rui Barbosa e companhia organizaram a primeira Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana aqui no Brasil, muita gente criticou eles e o produto de ser um clonagem da Constituição americana.
O professor de Direito da Universidade de Brasília, Walter Costa Porto, também afirma que a Carta de 91 foi uma cópia da Constituição dos Estados Unidos de 1787 e que está até hoje em vigor.
A República traz o modelo americano integralmente, que se copiou tudo. 1891 foi uma cópia completa. Traz-se o bicameralismo com o Senado como Casa dos Estados. Traz-se a Federação, que foi uma criação americana. Traz-se o presidencialismo, que foi uma criação americana. Traz-se o controle e constitucionalidade das leis, que foi uma criação americana. A criação das Américas, a ciência política. Eu não vejo nenhuma dessas particularidades brasileiras criadas em 1891. Cópia. Só que uma cópia mal feita, para uma realidade diferente.
Uma dessas falhas é apontada pelo professor Walter Costa Porto. O artigo 28, que trata da representação na Câmara dos Deputados, colocava que a eleição dos deputados seria feita de maneira direta e garantida a representação da minoria. Para Costa Porto, não havia possibilidade de representação da minoria naquele sistema que era majoritário.
Dizia-se a Constituição. Ficará assegurada a participação, a representação das minorias. Aliás, dizia até errado, da minoria, como se houvesse uma minoria. Nunca foi permitido isso. O processo eleitoral não permitia. Era um processo que era de distrital, com 5 nomes a partir de 1904. Como é que você vai garantir à minoria uma participação num regime distrital?
Outro ponto interessante que estava previsto na Constituição de 1891 era o bicameralismo nos estados, ou seja, cada um dos 20 estados que formavam o Brasil na época teriam uma Câmara Legislativa e poderiam ter também um Senado Estadual. Esta segunda Câmara nos estados durou até 1930, quando foi extinta pela Revolução de Outubro. A criação de Senados Estaduais tinha como modelo o sistema americano, que é assim até hoje. A Constituição de 91, no entanto, não obrigava os estados a terem 2 câmaras. O Rio Grande do Sul, por exemplo, não seguiu a sugestão e manteve apenas 1 assembleia, chamada de Assembleia dos Representantes. A casa só funcionava por 2 meses e sua única atribuição era a elaboração, a análise e a votação do orçamento do estado. Nos demais estados, o Senadinho tinha as mesmas atribuições do Senado da República e o mandato dos membros dessas casas variava de um estado para outro. Era de 9 anos em São Paulo e de 8 em Minas Gerais, por exemplo. O nome Senado Federal, como é chamado o Senado brasileiro hoje, se deve à Constituição de 1891, que o chamou assim para distinguir dos senados estaduais. Mas essa segunda casa nos estados era mais um prêmio ou um fim de carreira para políticos locais, como explica o professor David Fleischer, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília.
O Senadinho era usado, não exatamente como um cemitério, mas era onde eram colocados os políticos mais antigos, mais velhos, muitas vezes desprezados como futuros governadores ou detentores de cargos mais importantes, já estavam ladeira abaixo. Então, para não perder o prestígio totalmente, eram colocados no Senado.
O professor Octaciano Nogueira, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, destaca um aspecto importante do primeiro século de independência do Brasil. É a estabilidade constitucional, ou seja, o fato de termos tido, em pouco menos de 110 anos, apenas 2 constituições contra as 6 dos últimos 76 anos, desde 1930.
São as 2 constituições até hoje que mais duraram no Brasil. A Constituição de 1824 durou 65 anos e a Constituição de 1891 durou 40 anos. Então veja que você tem aí uma coisa interessante. Na primeira fase, nos primeiros 110 anos de vida independente do Brasil, você só teve 2 constituições. Quando a de 1824 foi revogada com a República, era a 3ª constituição escrita mais antiga do mundo. Só era superada pela dos Estados Unidos, que é de 1787, e pela da Suécia, que era de 1815. A nossa é de 1824. Essas coisas nós não valorizamos, muitas vezes nos esquecemos ou não sabemos.
No próximo bloco, o Senado e o senador Rui Barbosa na Constituição de 1891.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.